DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Está a começar o Jornal da DW África. Eu, Brahim Adarami e António Rocha, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Em destaque nesta sexta-feira, 3 de maio de 2019, o presidente de Moçambique abre o Comitê Central da Frelimo com um apelo a Renamo.
A Renamo deve dizer quantos e quais guerrilheiros existem e indicar as bases onde devem se juntar com respectivas armas.
Chanceler alemã Angela Merkel preocupada com a estabilidade nos países do Sahel. E a FMI prevê que o Ghana seja a economia com maior crescimento em 2019 a nível mundial. São apenas os tópicos, voltamos já a seguir. Moçambique teve início esta sexta-feira a terceira sessão ordinária do Comitê Central do Partido no Poder, a Frelimo. A sessão, com a duração de 3 dias, é aguardada com grande expectativa pelo público que pretende conhecer os resultados do encontro, que foi antecedida de lutas internas ao nível do partido. Pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
O Comitê Central da Frelimo vai passar em revista a situação política, económica e social do país e a vida interna do partido, assim como alinhar o seu posicionamento face às eleições gerais de outubro próximo e o processo de descentralização. O presidente da Frelimo, Felipe Nhusse, reconheceu na abertura do encontro que o processo de descentralização constitui um desafio e disse que o partido deve aprimorar as diretivas de eleições internas, de modo a garantir a identificação e a integração de candidaturas de quadros com influência real, competente e idóneos. Nhusse apelou ainda à unidade, coesão e disciplina no seio do partido, sublinhando, no entanto, que não há inimigos dentro da organização. No seu discurso, Felipe Nhusse voltou a exigir o desarmamento, desmobilização e reintegração social das forças da Renamo, um dossiê que, segundo afirmou, tem sido bastante lento e já cansa.
A Renamo deve dizer quantos e quais guerrilheiros existem e indicar as bases onde devem se juntar com respectivas armas.
Acrescentou que os moçambicanos têm o direito de ir às eleições num ambiente de paz para votar nos candidatos da sua preferência de forma livre e sem o espectro do regresso à guerra. Felipe Nhusse reiterou que o pacote de descentralização e a questão do desarmamento, desmobilização e reintegração social dos homens da Renamo são duas componentes indissociáveis, sublinhando que o governo facilitou a aprovação da legislação sobre a descentralização. Falando sobre os ataques de homens armados desconhecidos na província de Cabo Delgado, Felipe Nhusse enalteceu o papel das Forças de Defesa e Segurança no combate àquele grupo e apelou às instituições da justiça para que continuem a trabalhar com celeridade para a responsabilização exemplar dos indiciados, de modo a esclarecer a verdadeira identidade e objetivos dos insurgentes.
Notamos alguns absorvidos a regressar nas fileiras e isso desmotiva. Aqueles que depois dizem que não há matéria e que depois são abatidos no terreno, isso é mau.
Após a sessão de abertura, seguiram-se à porta fechada a apresentação e apreciação dos relatórios da Comissão Política e do Comitê de Verificação do Partido. Segundo o porta-voz do encontro, Kaifadin Manasse, os debates decorrem com muita abertura e com tempo ilimitado nas intervenções. Há um debate interessante no sentido de chamar a coesão, a unidade, com foco nas eleições e na defesa dos interesses do povo, afirmou Manasse, sem atentar pormenores sobre o conteúdo das intervenções. O público está na expectativa em relação ao resultado do debate em torno de alguns temas que têm dominado a atualidade, como a contestação da liderança de Felipe Nhusse por parte de Samora Machel Jr., filho do primeiro presidente de Moçambique independente. Mas o analista Francisco Carmona não espera que venham a público pormenores sobre estas lutas internas no seio da Frelimo.
Vão sair com aquele discurso que já nos habituaram de que o partido está forte, está coeso. Vão reiterar a candidatura de Felipe Jacinto Nhusse para as eleições de outubro.
E acrescentou:
eu penso que o que vão tentar dizer é que este assunto ainda está a ser tratado sobre investigação e empurrarem até depois de outubro.
Carmona nota que, nas vésperas da sessão, Nhusse reuniu separado com a bancada parlamentar e com o braço juvenil do partido, que reiteraram o seu apoio à sua candidatura, posição também tornada pública pelo secretário-geral da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional.
Vejo esses reuniões como uma forma que ele encontrou para desarticular algumas vozes contestatárias que poderiam surgir dentro do Comitê Central. Ele não vai tão fragilizado assim. Eu penso que ele sairá mais reforçado nesse Comitê Central.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Espera surpresas no final da reunião de domingo do Comitê Central da Frelimo? Esta foi a pergunta do dia da DW África. Aqui ao meu lado, no estúdio, já está António Rocha com as primeiras reações dos nossos ouvintes. Boa noite.
As primeiras de muitas reações do dia. Estevão de Maputo escreveu para dizer que depois da reunião de domingo, algo de surpreendente irá acontecer porque, contrariamente às anteriores reuniões, em que os moçambicanos já sabiam que nada iria mudar, desta vez os membros do Comitê Central não estão confiantes na direção do partido e do país, depois de toda a difamação que o partido tem sido alvo nos últimos tempos, escreveu Estevão a partir de Maputo. Cláudio Zunganen escreveu que, para dizer que acha que a terceira sessão do Comitê Central poderá reforçar a coesão e firmeza dos membros da Frelimo face aos próximos eventos eleitorais. Ele gostaria que a reunião se debruçasse sobre o desenvolvimento das investigações concernentes às dívidas ocultas, porque o combate à corrupção merece toda a atenção neste momento em Moçambique.
Muito obrigado, António Rocha. Junte-se também ao debate e saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade desta sexta-feira, Moçambique irá receber 350 milhões de dólares de entre 545 milhões que o Banco Mundial acaba de disponibilizar para ajudar as pessoas afetadas pelo ciclone Idai naquele país lusófono, no Malawi e no Zimbábue, anunciou hoje a instituição. O Banco Mundial anunciou ainda, através de um comunicado divulgado, que está a trabalhar com Moçambique e as Comoras para avaliar as necessidades e a correspondente resposta à situação de emergência causada pela recente passagem do ciclone Kenneth pelos dois países no passado dia 24 de abril, que afetou só no norte de Moçambique cerca de 227 mil pessoas, de acordo com os últimos dados anunciados pelas autoridades do país. Um surto de sarampo que acolhiu há cerca de 3 meses na província angolana de Luanda Sul, causou já 28 mortes, entre as quais as de 20 crianças, informaram hoje as autoridades sanitárias locais. Segundo uma médica do Hospital Municipal do São Rimo, em declarações à televisão pública angolana, desde o início do surto já foram atendidas naquela unidade sanitária mais de 800 crianças, estado atualmente numa média diária de 50 a 70 pacientes. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, assinou hoje com o Banco Mundial um acordo de cooperação de assistência técnica para o desenvolvimento do setor do caju, principal produto de exportação do país. O governo guineense pretende sensibilizar 3 mil agricultores sobre as normas ambientais, sociais e comerciais, criar um padrão de sustentabilidade do caju e passar a ter um processador local daquele fruto que, com certificado, reconhecida de qualidade. O antigo líder da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, Abel Chivuco Vuco, foi transferido para a África do Sul, diagnosticado com malária para melhor recuperação, divulgou hoje fonte próxima do político.
DW Deutsche Welle.
A chanceler alemã Angela Merkel terminou esta manhã no Níger a sua visita de 3 dias da África Ocidental. Durante o seu périplo, Merkel deixou claro que os países da região do Sahel não estão sozinhos no que concerne ao combate ao terrorismo. Angela Merkel anunciou também ajudas no valor de 50 milhões de euros para o Burkina Faso e Níger. Detalhes com Raquel Loureiro.
De passagem pelo Burkina Faso, Mali e Níger, a chanceler alemã Angela Merkel constatou como o terrorismo tem estado a desestabilizar as democracias locais e sublinhou a urgência do apoio internacional aos países do chamado G5 Sahel. Merkel deixou claro que o combate ao terrorismo é também uma responsabilidade da Europa.
Nós, na Europa, precisamos de ser mais reativos, precisamos de agir mais depressa. Algumas atividades já foram postas em marcha, mas outras ainda não, razão pela qual me empenharei em fazer com que as medidas sejam rapidamente implementadas, porque os desafios são imensos.
Na capital do Níger, Niamey, Angela Merkel reuniu-se esta manhã com os integrantes da Missão Civil da União Europeia no país, a EUCAP. Entre os temas abordados estiveram, para além do terrorismo, o crime organizado e o tráfico de droga no país.
O fluxo de migrantes que passa pelo Níger O fluxo de migrantes que atravessa o Níger diminuiu para cerca de 5 mil a 10 mil por ano. Reduzimos quase 10 vezes este fluxo, graças aos esforços que foram feitos.
Angela Merkel disse ainda que este combate terá de vir aliado à criação de empregos para a população e prometeu um financiamento adicional para as áreas da segurança, saúde e desenvolvimento. A agricultura, o turismo e o artesanato, acrescentou o presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, são algumas das áreas onde estão a ser lançados novos projetos, alguns dos quais financiados pela Alemanha. No entanto, disse o chefe de Estado do Níger, é necessário mais investimento privado no país. Outro dos grandes desafios do Níger é, como se sabe, a imigração ilegal, sendo este um dos principais países de trânsito para os africanos que tentam chegar à Europa. No entanto, frisa Mahamadou Issoufou, têm sido feitos progressos.
Vemos que é necessário ter uma força policial bem treinada para lutar contra a migração ilegal e contra o tráfico de drogas e armas, porque os contrabandistas e traficantes também estão tecnicamente muito bem equipados.
Antes de viajar para o Níger, Angela Merkel esteve no Mali, onde visitou na quinta-feira os cerca de 850 soldados alemães aqui destacados. Merkel agradeceu a sua ajuda na estabilização desta nação, frisando que esta é atualmente a missão mais perigosa das Forças Armadas Alemãs. Nesta mesma visita, Angela Merkel reuniu com os presidentes dos países que compõem o G5 Sahel. Neste encontro, os presidentes africanos apelaram à União Europeia para que adote uma posição unida sobre a Líbia. A Líbia é a causa da desestabilização dos países do Sahel, frisou o presidente do Níger. Raquel Loureiro, DW.
E o Fundo Monetário Internacional prevê que a economia do Ghana cresça mais 8% este ano. Um dos motores tem sido a exploração de petróleo, que tem ajudado outros setores a crescer, como, por exemplo, a agricultura. Isaac Khaledze esteve em Accra para perceber o que move esta economia e Rodrigo Vaz Pinto adaptou a reportagem.
O mercado de Makola, na capital do Ghana, é um dos principais pontos comerciais de Accra, principalmente para o comércio informal. Aqui, tal como no resto do país, há uma grande expectativa em relação ao futuro. A previsão do FMI é que a economia cresça 8,8% este ano, fazendo do Ghana a economia com maior crescimento no mundo. O professor Adu Ouzo Sarkodie, da Universidade do Ghana, explica o porquê deste crescimento.
O crescimento tem vindo do petróleo. Nós descobrimos novos campos e conseguimos ganhar um processo judicial contra a Costa do Marfim. Por isso, as empresas de exploração começaram a produzir e intensificaram as suas operações. Fora do setor petrolífero, a agricultura, a indústria e os serviços também estão a acompanhar o ritmo. A agricultura está a crescer acima dos 7% e a indústria entre os 4% e 5%. O setor dos serviços está nos 6%, por isso é muito bom.
A agricultura foi um dos setores que registrou maior desenvolvimento no país. Nos últimos 2 anos, houve um forte programa de incentivos que levou ao aumento das colheitas, sublinha o ministro da Agricultura, Ouzo Afrie Akoto.
Estamos à espera de uma colheita abundante devido ao impacto deste extraordinário programa na agricultura, mesmo nesta fase inicial. E nós estamos a usar os armazéns do Ghana Cocoa Bot pela primeira vez na história para podermos usá-los como parte da cadeia de comercialização para vender os cereais do Ghana.
O Ghana Cocoa Board é uma instituição controlada pelo governo que fixou o preço de compra do cacau no Ghana. A indústria do cacau é a segunda maior a nível mundial e tem tirado proveito destas novas políticas de incentivo. Mas ao contrário do que se passa na agricultura, nos setores mineiro e petrolífero, há uma grande preocupação. Teme-se que os ganeses não estejam a usufruir deste crescimento, já que são setores dominados por empresas estrangeiras, lembra o académico Adu Sarkodie.
A minha maior preocupação está relacionada com a fonte do crescimento. O PIB não discrimina o que é produzido por estrangeiros ou pelos ganeses, mas nós sabemos que no Ghana a maioria das empresas é estrangeira. A minha maior preocupação agora está relacionada com o que é do Ghana. A nossa economia tem de estar em mãos ganesas. Se o crescimento do PIB estiver em mãos estrangeiras, então o impacto na vida dos ganeses vai ser mínimo.
O cenário mudou há 3 anos, quando o governo pediu emprestados 900 milhões de dólares para estabilizar as suas finanças. Esta reforma económica para cortar o déficit e afastar a corrupção fez com que a economia ganhasse outro ritmo, diz o ministro das Finanças do Ghana, Ken Ofori Atta.
A inflação está só com um dígito, o que é bom. O crescimento tem estado forte, 6% no último trimestre do ano passado. O nosso déficit, como é sabido, tem descido bastante e temos tido alguns superávites nas nossas contas.
Rodrigo Vaz Pinto, DW.
DW Notícias.
A linha forte da atualidade na Europa, o primeiro-ministro português, António Costa, afirmou hoje que comunicou ao presidente da República, Marcelo de Sousa, que o governo demitir-se-á caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores for aprovada em votação final global no Parlamento da República. No Sudão, os manifestantes sudaneses cederam em algumas das suas exigências para facilitar o diálogo com os militares que lideram o Conselho de Transição, noticiou hoje a agência Associated Press. A medida pretende aliviar as tensões entre os manifestantes e o Conselho Militar de Transição, que governa o país desde que o ex-presidente Omar al-Bashir foi afastado em abril. Um total de 4 militares e 13 opositores foram mortos hoje em confrontos com o destacamento das Forças Armadas da República Democrática do Congo e uma milícia na província de Ituri, no nordeste do país. Desde 2008, as Forças Armadas da República Democrática do Congo denunciam regularmente a ocorrência de ataques de grupos armados locais e estrangeiros que normalmente têm como alvo os destacamentos nas províncias de Kivu, do norte e de Ituri. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, conversou hoje, durante mais de uma hora, por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a situação na Venezuela, além de Ucrânia, Coreia do Norte e de um possível novo acordo nuclear que incluiria a China. A conversa foi revelada pelo porta-vozes da Casa Branca e do Kremlin. Por enquanto, apenas o governo americano divulgou detalhes sobre o conteúdo do diálogo entre os dois presidentes.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema do dia. A pergunta foi: espera surpresas na final da reunião de domingo do Comitê Central da Frelimo? António Rocha, continuamos a ter mais reações?
Continuamos a receber reações. Saliu Sanyakandé da Guiné-Bissau no Facebook, escreveu: surpresa, surpresa não há, porque a Frelimo vai avançar com a candidatura de Filipe Nyusi para as próximas eleições gerais e concluir com a preparação da fraude nesse pleito eleitoral. Rosário Ntepa escreveu de Xamba, em Sofala: esperamos boas novas, principalmente no que diz respeito aos membros séniores da Frelimo que estão envolvidos em vários casos estranhos, nomeadamente de corrupção. Estes casos só serviram para o povo desacreditar ainda mais no partido Frelimo. Um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que nada de especial vai ser anunciado no final dos trabalhos do Comitê Central da Frelimo, embora a maioria dos moçambicanos gostasse de ouvir o anúncio de medidas concretas contra a corrupção e mais seriedade na gestão da coisa pública. O único Ode no Facebook diz que o Comitê Central da Frelimo vai lançar o manifesto de como roubar votos nas próximas eleições. Esta será a grande novidade a sair da reunião magna do partido que termina no domingo, diz Único Oda. Manuel Moreira, também no Facebook, diz, aliás, responde à pergunta com uma outra pergunta. Acham que a indisciplina de um dos mais de 4 milhões de membros da Frelimo poderá ser discutida num órgão como o Comitê Central? E responde: acho que não. Francisco Pacheco diz que um outro internauta, portanto, responde a Manuel Pereira e diz: se a Frelimo tivesse 4 milhões de membros fiéis, não havia de recorrer a fraudes para ganhar as eleições. Automaticamente, esses membros são falsos. Samuel Jonas escreveu para dizer que espera que não bloqueiem os canais da rádio para obrigar os moçambicanos a ficar à escuta dos órgãos de comunicação estrangeiros para saber sobre os resultados da reunião do Comitê Central.
Muito obrigado, António Rocha. Agradecemos também a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. É o ponto final nessa emissão, mas estaremos de volta amanhã para mais uma noite da Bundesliga aqui na DW África. Até lá, boa noite e um bom fim de semana a todos.